E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março. Já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
Bom dia, Villegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Lucão, desculpa, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Velega, e se eu te dissesse que o dólar continua dando um rally, novidades hoje vieram da Ásia, tá? O Banco Central chinês está deixando a moeda chinesa se desvalorizar, tá? Isso está botando mais pressão nas moedas emergentes. Esse é o lado negativo do dia, na minha opinião, seria. Moedas emergentes apanhando, o real provavelmente vai trabalhar de novo acima de R$ 5, bolsas globais com uma carinha de realização, mas o rally dessa semana promovido pelo senhor Jay Powell realmente foi bastante relevante, tudo em máxima histórica. E ao mesmo tempo eu gostaria de dividir com vocês uma tese que vem me martelando. Eu acho que o mundo vai começar a surpreender em crescimento e eu acho que a gente vai ver rotação, se não é que a gente já está vendo rotação, tá? Vou pedir para o Boni compartilhar minha tela, tá? E vou começar mostrando essa tese das moedas mais fracas, tá? E China, será que China vai trazer surpresa positiva? Eu estou com esperança, tá? Que o pior da China ficou para trás em termos de fluxo de notícia. Aquela tentativa que eu tento fazer para vocês de será que o vento da China vai soprar a favor, contra ou não vai soprar? Será que vai começar a soprar a favor do Brasil, para os ativos brasileiros? Bom, China sacode mercados cambiais enquanto o Yuan sofre o pior dia em 2 meses. No Banco Central Chinês, ele determina o petax, tá? E ele determinou o petax mostrando um Yuan mais fraco. E aqui o Yuan testando o nível de 7,20, ou seja, é intencional, tá? Vocês viram o que que aconteceu com a moeda japonesa desde a terça-feira, com a decisão do Banco Central japonês de apertar a liquidez. Apertar a liquidez sem pressa nenhuma. A moeda japonesa foi lá para. Deixa eu até pegar aqui para vocês verem, tá? Foi lá para 150 alto, 155, se não falha a memória. Tá? Saiu ali, vamos ver como é que tá. Então, o que eu quero passar para vocês, tá tendo uma corrida 151, desculpa, você achava que era 155, mas 151. Eu vou até botar na semana para passar, para mostrar para vocês essa tese que eu estou tendo, tá, das moedas cambiais, as moedas asiáticas deixar andar, tá? Então acho que a gente está vendo um movimento de desvalorização da moeda asiática. O dólar subiu 1,70 contra o iene japonês, tá? Então moeda japonesa, desculpa, moeda japonesa, moeda chinesa deixando andar, obviamente isso ajuda o crescimento tanto do Japão quanto o crescimento da China, tá? Aí aparece uma outra informação. Governo central da China aumenta gastos para impulsionar a economia, tá? Então, para mim, China utilizando câmbio para ajudar o seu crescimento, para atingir os 5%, tá? Por enquanto, só se fala em aumento de investimento naquele investimento de qualidade, não está direcionando nada, a narrativa é zero para o mercado imobiliário, tá? Tipo, o mercado imobiliário vai ter que, teoricamente, tá deixando se ajustar sozinho, não vai. Bom, ao mesmo tempo, olha que eu gostei em termos de crescimento da China. Isso aqui é aquele famoso leader indicator, aqueles indicadores antecedentes, que é uma previsão, é como você espera que vai estar a economia chinesa daqui a uns 6 meses, por exemplo. Olha a paulada que deu, tá? Então, eu quero dividir com vocês. Será que a China vai começar a trazer notícias positivas para o Brasil? Será que a China vai começar a ter notícias que podem levar o mercado a acreditar que a China pode entregar os 5% de crescimento? Hoje o mercado não acredita que a China entrega os 5%. O mercado está com muito mais uma cara olhando 4,5% do que 5%. Tá? Então, será que China vai trazer boas notícias para a gente? Já que eu estou falando de tese de crescimento, depois eu passo sobre commodities, depois eu falo sobre Brasil. A agenda hoje tem dois eventos importantes. 10 horas da manhã o Jay Powell vai falar, tá? E é importante o Jay Powell falando hoje porque ele viu o movimento dovish que ele fez na quarta-feira e qual foi a consequência do movimento dovish dele. Qual foi a consequência? Os bancos centrais que estavam com o dedo no gatilho para começar a afrouxar os juros, Suíça, por exemplo, apertou o gatilho. E os bancos centrais que estavam de guarda alta, Banco Central Inglês, abaixaram a guarda. Banco Central Europeu já estava de guarda abaixada. Tá? S&P 500 na máxima, os ativos na máxima. Era isso que o Jay Powell queria? Ou ele não, acho que o mercado exagerou demais. Eu não quero um dólar tão forte nesses níveis de quase 105. Tá? Será que o Jay Powell vai falar alguma coisa para frear? Não vai falar nada. E não falar nada, Villegas, para mim é aquela frase, quem cala...
Consente.
Consente, deixa aí. Deixa a vida me levar. Tá, então, eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas que me levam a querer criar uma nova, não uma nova narrativa, uma nova tese. Será que o mundo vai começar a surpreender em crescimento? China, eu quero passar para vocês que pode começar a vir fluxo bom. Olha o que aconteceu, por exemplo, com aquele mesmo indicador, o leading indicator que saiu ontem nos Estados Unidos. Tá? Depois de dois anos de queda, que todo mundo, 9 a cada 10 economistas falava, nunca na história apareceu 2 anos dos indicadores antecedentes negativos, os Estados Unidos não entrou em recessão. Bom, pela primeira vez apareceu em 2 anos, cresceu 0,1. E você olha a qualidade do número, simplesmente o índice de difusão, ou seja, o índice notícias de possíveis, que a possível economia americana pode surpreender crescimento, está se espalhando. Tá? Então, segunda tese, China pode surpreender, Estados Unidos continua mostrando um certo vigor. Aí a gente vai para a Europa, por exemplo. Tá? Europa ontem, vocês viram o indicador de confiança do consumidor na Europa, simplesmente o indicador de confiança do consumidor na Europa ontem, voou, tá? Deixa eu só pegar aqui. Hoje saiu dos empresários. Olha como foi o índice de confiança dos empresários alemães. Opa, desculpa, esse é o do... Esse é uma relação aqui, ó. Será que o pior da Alemanha ficou para trás? Simplesmente o índice de confiança do empresário alemão pulou para 87,8, o maior nível desde junho de 23. Olha aqui os indicadores da Alemanha. Será que também a gente pode ter uma expectativa que o pior ficou para trás da Alemanha? Aí a gente vai para aquele que é a consolidação disso tudo, que é o PMI global. Será que o PMI global também apontando para cima? Será que o mundo está começando a virar a página e começar a falar em crescimento? E no meio disso, os bancos centrais cortando juros. É impulso, senhor. Será que o pior de crescimento ficou para trás? Quando a gente fala crescimento é do mundo, tá? Os Estados Unidos está bonito na foto, vocês sabem. O problema dos Estados Unidos é o inverso, tá? O problema dos Estados Unidos é será que o Fed, hoje o Fed vai falar em frear a economia? Não vai falar, tá? Mas essa é uma tese que eu estou querendo passar para vocês. Olha isso aqui, Villegas, passa desapercebido.
Isso seria positivo para as commodities?
Mas... Sim, Brasil, mundo crescendo, é bom para todo mundo. Tá? Se não bater na inflação. Tá óbvio, né? Tem tempo para o se. Olha que coisa que está passando desapercebido. A gente vem comentando, será que a gente está vendo um movimento de rotação? A gente viu o Dow Jones andando mais. Será que o mundo vai rotacionar, crescimento? Eu vi isso, Villegas, eu já estava desconfiando disso, porque poxa, a gente viu o Apple ontem despencando 4%. Olha quem puxou o S&P 500 ontem, indústria. Indústria é crescimento, né, Villegas?
Sim, com certeza.
Tá. Bancos também.
Crescimento raiz.
Crescimento raiz, que é Brasil.
É isso aí.
Materiais básicos. Tá? E olha na semana. Olha quem é o na semana. Tá? Consumo cíclico, bancos, indústrias, materiais básicos. Olha a tecnologia. Quem andou essa semana? não foi as sete magníficas, não foi nichado, está se espalhando, tá? Isso para mim corrobora, não é corrobora, é mais uma fotografia dessa tese que eu estou querendo discutir com vocês, não estou afirmando que isso vai acontecer, mas eu estou com um pressentimento que o mundo pode começar a dar sinais melhores de crescimento econômico no processo que os bancos centrais vão cortar os juros. Tá? Acho que isso que é a primeira parte da que eu queria passar para vocês. Bom, só para mostrar nisso tudo, num cenário de a gente, poxa, eu estou frustrado, não sei se vocês estão frustrados com a performance do Bovespa, tá? É todo mundo em festa, o Brasil não entrou na festa, o Villegas me passou, no pregão de quarta-feira entrou 400 milhões de reais, eu falei, pô, Villegas, no dia do Fed, cara, se não entrasse, entra quando? Tá, então mas olha isso que eu achei interessante, a volatilidade do EWZ, né, está no menor patamar em mais de 10 anos, ou seja, não tem aposta contra o nosso Ibov, não tem entrada, tá, não tem entrada, mas virar vendido não é o que está mostrando o índice de volatilidade do EWZ, que está na mínima de 10 anos, tipo, o Brasil... ficou fora do mapa, não vão perder, para que eu vou perder tempo olhando o Brasil? Nem para apostar contra, nem para apostar a favor. Isso aqui eu vejo com bons olhos, porque se o mercado realmente começar a querer discutir essa tese que eu estou falando, eu acho que o Brasil pode ser beneficiado. Não vou entrar no mérito, ah, Mota, você não viu o Datafolha ontem, queda de popularidade do Lula, você não vê que é enchete? Estou tentando levar só a questão maior, mais macro, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu, antes de passar para o Villegas. E olha que interessante, isso aqui eu achei legal. Villegas, isso aqui é o real em 20 de março desde 2021. Olha por que a volatilidade do real está baixa. Uhum. Em março de 21, 5,49. Bota o CDI desde março de 21. Tá? Bota o CDI desde março de 21. E bota o juro americano também, bota o que você quiser. 5,49, março de 22, 5,02, março de 23, 5,28 e o março de 2024, R$5,00 e deve ficar, o Brasil, acho que o realzinho deve trabalhar ali perto de 5,505, tá? Deixa eu ver aqui, e obviamente, só para mostrar para vocês, o Roberto Campos, ele foi mais conservador, eu acho que isso é importante, é uma das coisas que está ajudando o real sofrer menos que o resto das outras moedas, mas só para passar para vocês, tá? O maior juro real do mundo é do México, lembrando, o México ontem cortou juros em 25 pontos, não contratou quedas sucessivas, agora ele continua data dependente, a inflação do Chile está igual do Brasil, tá? Juros no México, 11%, ele é investment grade, tem fundamentos muito mais robustos que o brasileiro, e o Banco Central, com nível de inflação igual do Brasil, é uma fotografia igual, só que o Banco Central mexicano está com a guarda altíssima, obviamente, isso compete com o realzinho, tá? Bom, só para voltar e mostrar, já que a gente está falando de moeda, olha só o que está acontecendo com essa tese de dólar forte, tá? Moeda chilena perdendo 0,98, é óbvio, tá? O cobre está perdendo 1,40. Eu sei que, poxa, Mota, como é que você fala uma tese de crescimento e você olha cobre caindo em 40, petróleo no 0 a 0, perdendo 0,16 e o minério, deixa eu mostrar o minério para vocês. Só rapidamente. Peso chileno perdendo 0,96, peso mexicano perdendo 0,50 e o realzinho já, como eu falei para vocês, isso já é agora, perdendo 0,45, devendo trabalhar acima de R$5,00, tá? Esse movimento do dólar brasileiro, do real acima de R$5,00, eu não acho que é Brasil, tá? É mundo, é esse senhor aqui, é esse senhor que atrapalha o mundo inteiro, tá atrapalhando todo mundo. O dólar globalmente subindo 0,42, olha o que, que aconteceu desde o Fed, quarta-feira. Olha o que o Fed fez. Subindo 0,60, tá? Quando saiu o Fed, o dólar obviamente se enfraqueceu. Mas logo depois, os bancos centrais globais começaram a cortar. Aí foi essa nova tendência de dólar forte. Bom, minério, 108,15, caindo 1,63 dólar. Petróleo, 0,15, o Jean Paul Prats deve estar mais feliz com o petróleo caindo, juros americanos de 10 anos, 4,23, eu prefiro olhar o 2 anos, ou prefiro olhar isso aqui, tá? Probabilidade, quando que o mercado está botando de probabilidade para o Fed cortar em junho, 64%. O Jay Powell está feliz ou infeliz com essa probabilidade? Ele vai ficar calado, quem cala consente, vai tentar falar, mercado, calma, não acelera, eu sei que vocês têm viés, vocês carregam título público, se os juros caem, vocês ganham dinheiro, mas vai devagar, que a economia americana ainda está bastante resiliente, tá? Aí, só para vocês verem, vou passar rapidamente pelo mundo, tá? Então, 64% de chance de corte em junho. Vamos para o Banco Central da Europa. Banco Central da Europa, como é que o mercado está trabalhando probabilidade? Em junho, 86%. Vamos para o Banco Central do Reino Unido, que ontem abaixou a guarda. Foi a primeira vez desde 2021 que não teve nenhum voto a favor de alta no Reino Unido. O Banco Central inglês é o mais louco de todos, tá? O Reino Unido está com 47% de chance de queda em junho, tá? 49% de chance de queda. Só para vocês verem, antes do Fed, que o Fed que fez o Banco Central inglês ontem abaixar a guarda, antes do Fed, em junho, era 40%, tá? Agora está 49% de chance de corte em junho no Banco Central em inglês, tá? Então, então tentando resumir para passar para o Villegas, tá? Infelizmente, o mercado, na minha opinião, está entrando no trend de dólar forte, isso não ajuda nada as moedas emergentes. Teoricamente, bate nas commodities, tá? Bate nas commodities, dólar caro, dólar forte, commodities para baixo, teoricamente. Eu sei que aí dá tela azul. Como é que o Mota vem com uma tese de crescimento, que o crescimento está se espalhando, que a gente vê a Bolsa Americana aqui ó, se espalhando, isso eu acho muito legal, tá? Se espalhou, na semana quem brilhou foi a indústria. Como que o Mota vem com uma tese querendo vender para a gente a narrativa que o mundo pode surpreender de crescimento e as commodities não dizem isso, o dólar forte não diz isso, tá? Então é por isso que não está fácil, vou passar agora para o Villegas. 10 horas da manhã tem Jay Powell, tá feliz ou não com o mercado botando 65% de chance de corte em junho? Vamos ter, acho que é 10,5 os números fiscais brasileiros, já vazou muita coisa, provavelmente a arrecadação cresceu 9% em termos reais, vamos ver como é que vai ser a postura, provavelmente eles não vão tocar em mudar a meta, vão pelo contrário falar que com esses números rodando nesses níveis, tem chance de atingir a meta entre 0 e 0,25 de déficit, tá? Lembrando que, poxa, toda a agenda que o Haddad conseguiu, o Congresso entregou para o Haddad no final do ano, fundos exclusivos, foi um dos grandes responsáveis. Tem mais 4 bi para entrar de fundos exclusivos em março, depois acaba, tá? Então é isso, vou devolver para o Villegas, o mundo estava em festa, hoje está com cara de um pouco de realização, mas a mensagem que fica é, infelizmente, dólar forte, mensagem boa, será que o mundo vai surpreender em crescimento? Será que realmente vamos ver rotação? Ou essa semana foi um ponto fora da curva? Villegas, a bola está contigo.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, então, antes de eu começar aqui, pedir para vocês responderem a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, com a popularidade enfraquecendo, você acredita que Lula poderia apostar em aumento de gastos? Sim, com certeza. Não, mas também não vai cortar. Não, e pode aceitar é cortar. Conta pra gente aí a sua opinião. No final aqui do nosso Morning Call, a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, não se esqueçam então de deixar o seu gostei aqui no vídeo. É super importante compartilhar também nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Conheçam o nosso Morning Call. Boni hoje tá afiadíssimo aí, ó. Nem falei já.
Boni tá rindo à toa.
É isso aí. Pessoal, então todas as sextas-feiras a gente passa aquelas análises gráficas semanais para entendermos aí sobre as movimentações da semana. O gráfico que mais me chamou a atenção, pessoal, é desse aqui, dele mesmo, do dólar, do DXY. Tô no gráfico semanal. Vejam, pessoal, que no rompimento dessa região de resistência, que fica aqui, ó, mais ou menos em torno dos 104,7 pontos, poderemos ter o quê? A formação de um pivô de alta no dólar. Aqui, ó, pivô de alta, no gráfico semanal. Projeção de Fibonacci deste pivô poderia levar o dólar lá para a região dos 107 pontos. Tá bom? Então, DXY em formação de alta no gráfico semanal. Vejam que o IFR14 está acima aqui da linha sinal, ou seja, indicando, sinalizando também entrada aí de força compradora. Tá bom? Então, DXY, dólar index, apesar dessa formação aqui majoritária de baixo, ó, vejam que nós temos aqui a formação de topos descendentes, essa formação aqui, essa possível formação de pivô, seria confirmado na semana que vem, poderia indicar aí essa movimentação mais positiva. Taxa de juros de 10 anos, pessoal, ao contrário aí do dólar, também segue aqui próxima da formação de um pivô, mas teve uma semana negativa, tá? Uma semana em que ela testou aqui mais uma vez a região de resistência em torno dos 4,34. Então, por enquanto...
Legas, quando você fala negativa, é para a taxa cair, né?
Isso, taxa caindo.
Isso para mim é bom para caramba.
O yield caindo, aí, né? Tá. A taxa de retorno de quem investe num título norte-americano de 10 anos caiu. Era 4,31 na semana passada, passou aqui para 4,23. E o gráfico que você me comentou, Motinha, que você me mandou no Twitter, na verdade, ele colocou ali um gráfico semanal, e ele mostra que em 2022, foi algo que a gente comentou na época, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ó, foi aqui, ó, em abril de 2022, ela passou para cima das três médias, que seriam a média de 200, de 100 e de 50 períodos. E vejam aqui que está acontecendo, que pode acontecer, mas isso é um gráfico mensal, a gente teria que esperar o fechamento do mês. Mas está acontecendo o que se chama de cruzamento de ouro, né, que é o Golden Cross, que é quando uma média de curto prazo, que no caso é de 50 períodos, é de 50 meses, está passando para cima, Motinha, da média de 200 períodos, que é essa linha em laranja, e dessa linha em vermelho, que já está acima. Então, quando a gente olha para o gráfico mensal da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, esse Golden Cross, esse cruzamento de ouro que pode indicar uma reversão de tendência de baixa para alta, está acontecendo no gráfico mensal.
Então é para cima o juro americano?
Para cima, teoricamente para cima. Porque olha só, qual que é a questão aqui? Ó. Vejam que desde 1988, vejam que essa taxa, essa linha, tá vendo a linha azul? Estando debaixo da linha laranja e da linha vermelha.
Tá.
Então, desde que isso aconteceu, Motinha, olha a tendência aqui.
Tá baixo.
Sempre abaixo, ó. Sempre abaixo das três médias. Desde 1988. Ó. Então, vejam que pela primeira vez, desde 1988, no gráfico mensal, essa média de curto prazo cruzando para cima.
Ah, já fiquei de mau humor. Esse mês vai, não vai, vai essa Golden não sei o que, não vai dar certo.
Tá certo, pessoal? Então, o Motinha tinha me compartilhado e falou, Vilegas, vê se tem
me ajuda
mesmo, me ajuda aqui que eu quero entender, mas isso, gráfico mensal, tá, Motinha? Que é um período, digamos, um pouco mais longo prazo. Então, gráfico mensal, a gente tem essa possibilidade aí de uma reversão de tendência da taxa de juros nos Estados Unidos, é o que dizem aqui os gráficos. Voltando aqui para o gráfico semanal, pessoal, Bitcoin tem a sua pior semana no ano. Olha só, hein? Quem investiu em Bitcoin aí em 2024 está triste essa semana. Vejam que nós temos, então, a segunda semana consecutiva de baixa. Pessoal, teoricamente, nós temos um padrão aqui de reversão de tendência de curto prazo, tá? Se a gente pegar essa última pernada do Bitcoin, teoricamente, ele poderia buscar uma região de suporte entre essa região de 0,38 a 0,61 de Fibonacci. Veja que ele já testou essa primeira região, que seria os 61 mil dólares. Então, se esse movimento de queda continuar, né, então, para você que gosta de criptoativos, para você que, poxa, meu, eu acho que eu perdi essa primeira pernada, mas eu acredito que isso vai continuar, tem muita gente dizendo aí se vai a 100 mil dólares, se vai a 150 mil dólares, eu vejo que se esse movimento de realização continuar, essa região aqui, entre 53 a 61, é uma região de compra. Tá? É uma região de compra de Bitcoin para quem acredita aí na tese, para quem acredita que durante 2024 ele poderia fazer novas máximas históricas, levando em consideração aí o halving, dentre outros. Tá bom? Então, atenção aí ao Bitcoin, pessoal. E depois, na minha segunda parte, eu queria mostrar para vocês, eu sempre venho comentando aqui, o que justificou essa movimentação de alta? Nós tivemos um choque de oferta, não, perdão, de demanda, que foi essa questão envolvendo essas entradas das ETFs, e é justamente esse gráfico que eu quero mostrar, e também a expectativa do halving, que, se eu não me engano, daqui a 30 dias, mais ou menos, nós teremos aí um corte da oferta, ou seja, da criação, da emissão de novos bitcoins a mercado. Então isso gerou esse efeito explosivo neste criptoativo, tá bom? Então, para quem acredita na tese, se continuar realizando, essa seria uma região de compra entre 53 a 61 mil dólares, tá bom? Prosseguindo aqui para as commodities, pessoal, minério de ferro, hein? No gráfico semanal, testando região de suporte, e o IFR14, pessoal, mostrando aqui uma sinalização de possibilidade de reversão. Então ainda não temos uma confirmação, mas um padrão que mostra, olha, na região de 100 dólares a tonelada seca, eu sou comprador de minério de ferro. Agora a gente precisa esperar mais uma semana para entender se existe espaço para realmente uma recuperação ou se vai ser o respiro antes de uma continuidade desse movimento de baixa. Lembrando que está perdendo essa região dos 100 dólares a tonelada seca, abre espaço para buscar 80 dólares a tonelada seca. Outra commodity que está aqui, ó, no passinho aqui devagarzinho, mas aos poucos subindo, é o petróleo. E o que o Maltinha comentou, se for verdade esse movimento de rotação, confirmação aí para crescimento, acho que petróleo tende a ser, na minha opinião, a commodity que mais tende a se beneficiar nesse sentido. Testando a média móvel de 100 períodos, abrindo espaço aí para continuar esse movimento de alta, se houver esse rompimento. Vejam que pelo IFR 14 tem espaço, ó, tem espaço para o petróleo continuar subindo. Bolsas norte-americanas, pessoal, não tem nem o que falar. Olha esse gráfico, né? Desde novembro do ano passado, né, quando o mercado começou a precificar essa queda de juros.
Inflação é página virada.
Inflação é página virada, teve a pivotagem do Fed. Olha só aqui, Motinha, parece renda fixa, né?
Não, nesse ano, Vilegas, tivemos 20 novas
máximas. Olha isso. Assim, a pessoa que falou que teve essa alta forte, opa, vou comprar a bolsa americana. Cara, ele praticamente não teve susto. Foi como se ele estivesse investindo no CDI. Praticamente.
Não, no CDI não, numa LCI a 200 do CDI.
Mas no mesmo modus operantes, né? Quer dizer assim, deixa eu ver quanto que o S&P praticamente subiu.
Não,
quer ficar triste? Então tá bom. Motinha falou, a gente não contou.
Não, brincadeira, mostra aí. Eu estaria mais de 25%, tá? Eu estaria uns 25%.
Ó, eu vou pegar, vamos supor aqui, ó. Teve essa alta aqui, a pessoa resolveu comprar aqui.
Tá. Então.
Então eu vou pegar dessa abertura aqui até hoje. Vamos ver aqui.
Se pegasse aquele barrão lá, eu estaria 25%, tá? Vamos ver quanto é que deu.
Aqui, ó, 20%.
Bota com barrão, acho que vai dar uns 25% lá, antes da mínima ali.
26, Moti. Você errou. Não é 25, é 26,8.
Que fase! Por que a gente perde tempo olhando o Brasil? Né? Não é muito mais fácil olhar para esse negócio aí?
É 200% do CDI, então, né?
É, 300%. Isento.
Isso, isento ainda. Então, pessoal, tá aqui o S&P 500, não tem nem o que falar. Máximas históricas. E tem outro ativo que também está parecendo renda fixa, só que aquela que não rende nada. É o Ibovespa. Tá aqui, ó. De lado, Montinho. Estagnado. Mas aquilo que você falou, tá? Da volatilidade baixa.
É.
Não, ó, os 126 mil pontos virou piso. Bateu nessa região, eu compro. Vou vender abaixo? Por enquanto, não tenho coragem de vender, não. Mas também não tenho coragem de comprar.
E tô gostando da temporada de balanço, tá, senhores? Eu acho que tem notícia boa aí.
É aquilo, isso é Ibovespa, tá? Olhando por debaixo da superfície, tem bastante coisa boa. Tá bom, então? Essas são as principais movimentações. Deixa eu ver aqui, pessoal, sobre o movimento das sete magníficas também, que acho importante
a gente acompanhar.
Olha a Apple. Essa aqui é a Apple.
Ontem a Apple caiu 4%, tá? O negócio lá da corte.
Olha esse padrãozão aqui, Motinha.
Tá.
Olha esse M. M de Maria, muito bem. Ó.
Quer saber que a Apple voltou para os níveis de novembro ou dezembro de 21?
É isso aí, ó. Não, tá aqui no setembro do ano passado, vai. Que já teve mais baixo, ó. Em janeiro de 23 teve mais baixo. Mas olha o M, pessoal, no gráfico semanal. Esse aqui é um padrão de reversão de tendência no curto de vai, médio prazo, né? No Amazon, por enquanto, nenhuma sinalização, continua subindo. Google deu uma recuperada nessa semana, ó, possibilidade de pivô de alta. Meta, nem se fala, ó, seguindo o jogo aí. Microsoft, a mesma coisa. Nvidia, aí não tem nem o que falar. E Tesla, que segue numa movimentação aqui de baixo, mas nada de muito significativo. Apple é a única que preocupa, tá?
E Google, hein?
Então aqui, ó, mostrei. Ah, desculpa, deu uma recuperada.
Tá, desculpa, Vilhaga, eu estava olhando aqui o real.
Recuperada, próxima das suas máximas históricas. Beleza? Pessoal, só mais algumas atualizações aqui do Genial Analisa, depois eu volto para o Motinha. É, temporada de balanço que a gente está acompanhando, tá? Nossa, a gente teve resultado recente da Qualicorp. Por enquanto, pessoal, mais uma vez, redução aí de novas contratações, resultados muito ruins, tá? Nós temos um preço-alvo de R$ 5,00 para a Qualicorp, isso daria um potencial de valorização de 100%, mas, por enquanto, nenhum sinal de respiro para a empresa. Fundamentos continuam ruins e, por conta disso, apesar do preço extremamente atrativo, não temos coragem de recomendar. Copasa, pessoal, empresa do setor de saneamento básico, divulgou ótimos resultados. Os resultados vieram acima das expectativas nossas e do mercado. Porém, pessoal, a gente acredita que, acompanhando esse noticiário envolvendo o processo de privatização ou federalização da companhia, seguimos aqui com uma recomendação neutra. E tivemos o resultado de Sabesp, pessoal, que foi impressionante. Foi um belíssimo resultado da Sabesp. Deve ser destaque aí positivo nesta sexta-feira, apesar do preço-alvo que gera um potencial de desvalorização, mas isso aqui precisa ser corrigido, tá? A gente está reformulando aqui os nossos modelos. Reiteramos aí nossa recomendação de compra para a Sabesp. E por fim, pessoal, aqui de Alus, né, que seria a combinação entre a Allianson na SR e a BR Malls, os resultados vieram em acima das nossas expectativas, divulgou aí bons números, seguimos aí com recomendação de compra, potencial aí de valorização de 28,7%, R$ 32,00 preço-alvo. Volto para você, Motinha.
Obrigado, Vilegas. Então, só para tava conversando com o Vilegas, etc. Então, só para mostrar algumas coisas, tá? Ele mostrou o Bitcoin, né? Que deu uma realizadinha.
Isso.
Olha o ouro, tá? O ouro, eu peguei do Fed, tá? Subiu 3% aqui, 4 horas, tá? 3% em linha reta depois do Fed. Bom, e começou a realizar. Dos 3%, só tá com 2,5% de alta. Desculpa, só tá com meio de alta, 0,44. Porque aqui, ó. 0,44, de 3% voltou, ou seja, depois de ter batido 2,225, está lá voltando para 2,169, ou seja, acho que é um pouco em linha com Bitcoin, tá? Um pouco em linha de realização. Hoje a gente está com uma cara de realização no mundo, aqui ó, 0,78 Eurostox, China, a queda da Bolsa de China, a gente nem comentou, obviamente, tem a ver com resultados, tá? Vocês viram, além de realização, também teve a temporada de resultados na China, teve algumas empresas super relevantes que decepcionaram, principalmente a Tencent. Vamos botar os futuros, tá? Será que os Estados Unidos acompanham o mundo e realiza também? .23, olha a realização, .005. Isso sim é uma realização forte nos Estados Unidos, hein? Brincadeiras à parte, agora, 10 horas da manhã, Jay Powell falando, será que ele está concordando com esse movimento da renda fixa global? Isso incomoda ele ou vai ficar caladinho quem cala consente? É o ponto, tá? Brasil vai ter essa temporada de essa questão dos números fiscais, tem a resposta da enquete que a gente não sabe qual vai ser, se o Lula vai insistir nessa estratégia, será que essa estratégia tá funcionando? Conversando com o Zé Márcio, ele tem sempre uns insights legais pra caramba. É um privilégio trabalhar com o Zé Márcio. Ele veio levantar uma tese, Vilegas, que será que essa estratégia do Lula de aumentar gasto, mas para aumentar gasto, o Haddad tem que pegar mais pessoas, pegar todo mundo? Será que já tá batendo na popularidade? Ou seja, as pessoas não é só as pessoas da rua, a vida normal, já tá tendo aquela sensação dos aumentos de impostos? Será que, se tiver a sensação de aumento de impostos, pode bater na popularidade? Será que essa estratégia, o Lula está vendo, opa, cara, está indo para o lado errado essa estratégia? Eu aumentar gasto, mas eu estou tributando só os ricos. Não, não é verdade. tá? E daqui a pouco vai sair os projetos de lei, tem que sair, tá? Porque daqui a pouco o ano letivo acaba por causa das eleições. E vai ficar claro que o IVA lá é 27,5, 28, e todo mundo vai, caramba, 28 de imposto. Será que essa estratégia está funcionando? Será que ele vai rever essa estratégia? Eu não tenho a menor ideia, senhores. Eu seria bom se ele revesse, se ele parasse. O mundo está dando oportunidades e o Brasil não perde oportunidade de perder uma oportunidade. Tá? Então, friamente falando, eu estou sem call sobre o Brasil. Hoje, o Brasil, Villegas, tem uma competição muito grande de renda fixa, mas muito grande. Tá? Nossa Bolsa ela tem uma competição desleal. Vocês viram ontem o Tesouro Nacional vender o título público que vence em 2035 a 11%. Título público a 11%. Vocês verem papel IPCA longo a 5,90, tá? É uma mega concorrência. Perguntaram para mim se eu vi ontem a entrevista do WW, do Mansueto. Sugiro todo mundo ver, tá? Eu vi rapidamente, eu não vi ela toda. A parte que eu vi, eu adorei. Na minha interpretação, o Mansueto perdeu uns 5 minutos para falar, esquece Banco Central. O problema está no juro real longo, de longo prazo, que é a consequência do fiscal. Ele foi, na minha opinião, eu adorei, cara. Como queria que boa parte do Twitter olhasse dessa entrevista, dizendo, senhores, Brasil com o Tesouro vendendo a 5,90, não dá para ninguém competir. Tá? E para quem está desavisado, depois que saiu aquelas medidas para tentar restringir a emissão de LCI e LCA por falta de lastro, teoricamente falta de lastro, esses LCIs e LCAs voltaram para 95% CDI. Senhores, aqui na Genial, a gente já consegue LCI a 99% CDI, quiçá 100% do CDI, uma LCI de um ano, tá? Quem quiser falar sobre esse assunto, me mandam, vou pedir para o Boni, para o Caio, para alguém colocar meu e-mail. Quem quiser um pouco mais sobre isso, pô, Motas, é verdade mesmo? Manda um e-mail para mim, que aí eu direciono a um assessor. Lembrando, LCI, LCA, 99, quiçá 100, é função do lastro que tem, do estoque que a gente tem na Genial. Isso aqui pode acabar, você manda um e-mail, meio-dia já acabou. Tá? Ontem tinha, hoje de manhã tinha. Tem, ou sei lá, tinha, não sei qual é a palavra correta, tá? Então, mas o que eu quero passar para vocês, a nossa bolsa voltou a ter competição de tesouro título público do Tesouro Brasileiro prefixado a 11%, voltou a ter competição de título público indexado à inflação de longo prazo 5,90, 6%, e voltou lá as LCIs ali entre 99 e 100. É uma competição árdua essa do nosso Bovespa, tá? Realmente a renda fixa no Brasil, nesses patamares, é uma competição. E me chama muita atenção, eu bato palma. Quem é o Villegas de Mostra? Quem é o maior comprador de bolsa no Brasil?
Pessoa física.
Pessoa física, mesmo com LCI, LCA, IPCA longo. Então, bato palma para as pessoas físicas e eu vou torcer muito para elas estarem certas. Eu vou torcer muito para o que as empresas brasileiras nos últimos 2, 3 anos vêm se reestruturando, cortando custo e estão muito melhores preparadas para curtir esse ciclo daqui para frente. Tá? Tomara que essas pessoas físicas sejam abençoadas e sejam remuneradas por ter tomado a coragem de, mesmo com a renda fixa nesses patamares, estar alocando dinheiro em bolsa. Villegas, te devolvo.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, tá? Com a popularidade enfraquecendo, você acredita que o Lula pode apostar em um aumento de gastos? Sim, primeira alternativa. Segunda alternativa, não, mas também não vai cortar. E a última alternativa, não, e pode aceitar cortar. Conta pra gente aí a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, esse aqui é o gráfico que eu achei isso aqui impressionante, Motinha. Eu comentei do choque de demanda do Bitcoin. Aqui, pessoal, nessa linha vermelha, deixa eu ver aqui, é desde 2020, é o quanto que a MicroStrategy, que é uma empresa que, para quem acompanha o Bitcoin, sabe que é uma empresa que compra Bitcoin, assim, a tese dela, ela deixou de fazer o que ela faz
para comprar Bitcoin. Ela emite dívida para comprar Bitcoin.
É isso.
Ela emite dívida para comprar Bitcoin.
Olha esse gráfico.
Qual o seu capex? Comprar Bitcoin.
Exatamente. O core business da empresa virou comprar Bitcoin, tá? Só para vocês entenderem, assim, a magnitude do que aconteceu com a aprovação de ETFs nos Estados Unidos. Vejam aqui, pessoal, que estão desde 2020, aqui está meio ruim de ver, mas é desde 2020, olha só como que a MicroStrategy vem atuando na compra de bitcoins. Beleza? Essa linha em azul, Motinha, é uma ETF da BlackRock comprando bitcoin.
É. E olha que eu não entrei via BlackRock. Já tem brincadeira. Por que que bitcoin caiu? Porque o Motinha tá animado com bitcoin. Não comprei isso hoje, mas se eu tivesse comprado,
não, mas
é sinal de topo, reversão.
Mas vocês sabem quem é assim com a BlackRock, né? BB Boni.
Boni.
Boni BlackRock. Boni Rock.
Boni Rock.
Então isso aqui, olha só, pessoal, em, sei lá, duas, três semanas, em um mês, a BlackRock comprou mais bitcoins do que a MicroStrategy durante aí que ela vem comprando nos últimos 4 anos. Isso daqui é muito significativo. Tá? É o que a gente chamou aí de choque de demanda. Uma demanda muito grande, não por menos o bitcoin saiu aí de 40, de, sei lá, 30 e poucos mil dólares para 70 e poucos mil dólares, tá bom? Então isso aqui realmente foi um movimento impressionante. Notícias aqui, pessoal, destaque do Genial Bom Dia. A gente teve ontem a Suzana anunciando aí novos reajustes dos preços da celulose para o mês de abril. Os aumentos variam entre 30 a 100 dólares ali a tonelada, que serão aplicados aí na Ásia, Europa e América do Norte. Motinha, é um sinal aí de aumento da demanda global, tá? Acho que corrobora aí com a tese que você vem aí questionando se é verdade ou não, se poderia a gente ter esse movimento de reversão. Isso aqui é um ótimo sinal, notícia então positiva aí para o setor de papel e celulose. Também tivemos o Sérgio Zimmermann, ele que excedeu 15% de participação na Pets, tá? Ele que agora possui 29,1% do capital social da companhia em ações e 17,1% em instrumentos financeiros derivativos, tá? Referentes às ações ordinárias da Pets. Ele aumentando aí, segue aumentando a participação.
Desculpa,
desde que isso aconteceu.
Deixa eu só entender. É 29 em ação, mais ação, 17 ação. Em derivativos.
É, derivativo. Pode ser opção.
Não, não, que seja, tipo, seja uma alavancagem. Seja
uma certa alavancagem, exato.
Então, ou seja, teoricamente, ele está com perto de 50%.
Eu não sei como que isso aqui entra, tá?
Não, é... Tá. Mas está comprado, equivalente a 50%.
Pode ser.
É porque é derivativo. Ele fechou contra um banco, ó. Pets contra CDI.
É isso daí.
Vamos fazer um swap Pets contra CDI.
É isso daí. Tá? Então, o atual CEO da companhia aumentando aí cada vez mais a sua participação. Desde que isso aconteceu, a gente teve, né, a Pets com especulação envolvendo aí a combinação de negócios com a Petlove. Era uma das empresas mais shorteadas, ou seja, mais que o mercado apostava numa venda. Teve aí o short squeeze. E segue no radar, tá? A gente vem acompanhando aí o mercado especulando bastante em relação a Pets. A gente também teve a Vivara, pessoal, nos últimos 5 dias a empresa perdeu mais de 20% de valor de mercado, desde a volta aí do fundador, né, que é o Nelson Kaufman, ao cargo de CEO, ele que estava 13 anos afastado, voltou aí para a gestão e isso acabou trazendo um movimento de volatilidade para a companhia. A companhia também que divulgou resultados abaixo do consenso de mercado, muito cedo, tá? Acho que tá muito quente ainda essas notícias, mas eu acredito que o mercado deu uma exagerada em relação à Vivara, tá? Acho que ainda gosto bastante da tese aí da companhia com visão de médio a longo prazo. E acho que é isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês em termos de notícias destaque do Genial Bom Dia. Boni, pode encerrar aí a nossa enchete, por gentileza, e cortar aqui para mim, para a gente saber a opinião do pessoal em relação às expectativas em torno aí da popularidade do Lula, que vem enfraquecendo. Enquete foi concluída aí com 662 votos, 70%, ampla maioria, acreditam que sim, não tem jeito, né, pessoal, ele vai querer fazer alguma coisa. Para 23% acreditam que não vai aumentar gastos, mas também não vai cortar, e para 5% apenas não, ele não vai aumentar, ele poderia aceitar cortar. Essa última aqui, acredito, seja um cenário bastante improbabilidade. Motinha, então, nós temos neste momento 1.044 pessoas, 506 likes, esquecemos de pedir. Te devolvo aí para suas considerações finais, recado blogueirinho.
A gente podia fazer uma Black Friday de like, né? Tá? Agora é brincadeira da parte, mas tudo bem que a gente não faz o nosso dever de casa ficar pedindo, e eu entendo que vocês não se lembram, mas incomoda, tá? Vou te falar que, sinceramente, incomoda. poxa, a gente vem aqui se esforçar, olha a análise que o Villegas fez dos juros americanos de 10 anos, pô, olha as análises que ele fez sobre o dólar globalmente, que para mim é a pedra no sapato hoje, essa fortaleza do dólar vis-a-vis a todos os bancos centrais desenvolvidos com o dedo no gatilho. É, essa tese que eu estou levantando, será que o mundo vai ter surpresa de crescimento? Será que a gente está vendo uma virada no crescimento global com os B6 caindo? Aí, senhores, é caixa. Aí é caixa. É melhor, pensem bem, mundo recuperando com os B6 cortando, e não existe cenário melhor. Tomara que essa tese que eu esteja levantando faça sentido. Eu vi um comentário, juros americanos 10 anos caindo, voltou para os níveis pós-Fed, tá? Porque ontem a gente teve uma bateria de dados, senhores, muito forte, fora o indicador de antecedentes lá, que é como é que vai estar a economia, que eu adorei esse da China para mim, esse da China para mim, pô, eu tô adorando. Fora isso, a gente teve ontem, Villegas, uns dados, mas muito forte de... desde novas ordens do PMI de manufatura, mas olha o que aconteceu no mercado imobiliário essa semana, não sei se vocês acompanharam, simplesmente a gente teve dois dados do mercado imobiliário essa semana que simplesmente foram muito fortes, tá? Muito fortes, estou tentando achar os dados aqui, mas a gente teve dois dados muito fortes do mercado de housing nos Estados Unidos ontem, venda de casas usadas, era esperado, veio acima de qualquer estimativa. Terça-feira também a gente teve um dado muito forte. Ontem, os dados da economia americana vieram forte, o PMI veio forte. Isso, na minha opinião, é que fez ontem o juro americano de 10 anos, tá, simplesmente devolver toda a queda do Fed. Vou botar aqui em 3 dias, ó. Tava lá, bonitão, 4 aqui... saiu o Fed, veio até 4,22, ontem o economia cheio de dado forte, bateu 4,28 e agora voltando ali abaixo ou para as mínimas pós-Fed. Como é que o Jay Powell vai falar isso? Tá? Que o Jay Powell vai falar? Está gostando, Jay Powell? Você que está aqui conosco, te incomoda o mercado botar... Quanto? Te incomoda o mercado colocar... 65% de chance de corte em junho ou você está de acordo? Eu acho que o senhor está de acordo, porque foi essa a mensagem que você deu na quarta-feira. Você pode estar arrependido da sua mensagem, mas se você tiver arrependido, Jay Powell, vou te falar, você está muito bipolar. Fala uma coisa na quarta e já quer falar diferente na sexta. O senhor está querendo volatilidade nos ativos. Tá? Brincadeiras à parte, hoje é carinha de realização, dólar forte, só o Jay Powell pode mudar essa tendência do dólar no curto prazo. Brasil, vamos ver o que vai sair 10h30 do relatório de arrecadação e gastos, como é que vai ser a discussão sobre mudança de meta. Eu acredito que está tudo no preço, vai vir essa estratégia de discussão sobre meta, não é agora, tá? Se Deus quiser, fica para o segundo semestre. Então isso, da minha parte é isso, hashtag tomara que a narrativa de o mundo está recuperando crescimento e rotação. Esse, para mim, é o gráfico, ou a tabela, não sei, é o slide, que eu mais gostei.
Imagem. Uma imagem
que
vale
eu mais gostei.
Mil análises.
Tudo bem que tem gente muito top aqui que assiste a gente, tá? Pô, Batinho, você não vê isso porque tem um desligadinho. Mas, pô, 3,5 industrial subindo. Na semana, não é S&P 500, 3,5, é rotação, senhores, na minha opinião. Então é isso, espero vocês, 1h, graças a Deus, é sexta-feira, o calor infernal parece que ficou para trás, será que o calor que os ativos brasileiros estão tomando também podem ter ficado para trás? Esperança é a última que morre, afinal de contas, Villegas, eu sou brasileiro e não desisto nunca.
Martim, acho que... nos últimos meses aí, acho que o único call que eu acertei mesmo foi do calor. Lembra que eu comentei? Vale a pena comprar ar-condicionado? Vale.
É isso, senhores.
Só isso.
1h. Vamos ver se te like andou. Nada, né? Não deve ter andado nada, né?
614.
Não sei se dá, mas vamos chegar aos 700. Vai. É importante. Eu não quero salinha de marketing na sexta-feira. Eu tô fugindo da sala de marketing. Então, espero vocês 1h pro resumo da manhã.
Apesar que essa linha tá boa ali, né? Do lado, você viu ali?
Offner.
Tem bastante coisa ali boa. Obrigado, Motinha. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, uma ótima sexta-feira. Bom pregão. Bom final de semana. Espero vocês na próxima segunda-feira, a partir das 8h45. Valeu!
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.